Em 1970, os evangélicos giravam em torno de 4,8 milhões de fiéis no Brasil. Nesta época, morando no interior de São Paulo, eu era o único não católico numa sala de aula com mais de 40 colegas. Em 2005, mais da metade dos alunos da escola onde meus filhos estudam são de origem evangélica. Em 1980, o tamanho do rebanho galgou a marca de 7,9 milhões de simpatizantes. Naquele tempo, mudei-me para o Rio de Janeiro, onde experimentei o vigor espiritual da Igreja Carioca, sua presença marcante nos cultos das praças públicas e crescente influência do Evangelho em minha própria vida, especialmente frequentando grandes vigílias jovens em Bento Ribeiro, na Baixada Fluminense. Atualmente, os evangélicos chegam aos 20% da população brasileira, ou seja, mais de 37 milhões de pessoas, sendo muitos deles jovens e crianças. Mas eu pergunto: o Brasil dos 37 milhões de evangélicos é um país melhor que o Brasil dos 8 milhões de 1980? Os vários empresários, profissionais e universitários evangélicos têm contribuído para a transformação da sociedade, melhorado a qualidade de vida do brasileiro, gerado paz social, promovido justiça pública. Aparentemente, a Igreja tem feito um bom trabalho de evangelização de nível fundamental. Como verdadeira parteira espiritual, ela gerou milhões de neocrentes, introduzindo-os ao leite materno da fé cristã. No entanto, precisamos fortalecer também uma nova geração de discípulos de Jesus verdadeiramente preocupados com a vivência do Evangelho do Reino em sua plenitude na sociedade brasileira. Filho de peixe, peixinho é. Recorde, por exemplo, a história dos avivamentos. As gerações que sucedem os períodos de despertamento espiritual logo se esvaziam da experiência de conversão em Cristo. Os filhos se esquecem das maravilhas de Deus e milagres vivenciados pelos seus pais. Exposto no livro de Juízes, capítulo 2, verso 10, encontramos o seguinte: foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Este ciclo de declínio e renovação espiritual aparece várias vezes no livro de Juízes e outras partes da Bíblia. Ao surgimento de uma nova geração de crentes com tendências à apostasia popular e aculturação. Em consequência, Deus envia o sofrimento à nação, que pode ou não gerar arrependimento e busca do Senhor. Então surge uma nova liderança e possível restauração da comunidade. Os filhos dos crentes se secularizam rapidamente, se enchem com a idolatria que os cerca. Vivem um cristianismo cultural. Na última década, mais de 80% dos filhos dos imigrantes coreanos, piedosos evangélicos que mudaram para o Canadá, não seguiram a fé dos seus pais e abandonaram a igreja. Ou seja, o coração da geração seguinte é desprovido das memórias da libertação espiritual do Egito e da conquista redentora da nova terra. Frequentemente me pergunto como posso concretamente ajudar meus filhos a amar e andar com Deus. Quando o coração não se enche plenamente de Cristo, ele logo absorve as tendências sociais, assimilando os valores do consumismo, sensualismo, secularismo e individualismo da cultura ao redor. Singapura, o número 7, Um bom e saudável evangelho faz toda a diferença. Não é à toa que, dentre os 20 países menos corruptos do mundo, 18 têm uma forte herança protestante. Um dos únicos não protestantes, o número 7 da lista, é Singapura. Em 1970, apenas 25 dos seus cidadãos se declaravam pertencerem a uma igreja evangélica. Entretanto, dezenas de milhares se tornaram cristãos nas últimas décadas, investindo no discipulado de seus filhos, ensinando-os a estudarem dedicadamente, trabalharem duramente e viverem integralmente o Evangelho, tudo pelo bem da nação e para a glória de Deus. Muitos destes jovens cristãos galgaram cargos de liderança nas empresas ou assumiram posições estratégicas dentro do governo. O cristianismo tem transformado a sociedade de Singapura. Com menos de 4 milhões de habitantes, esta ilha asiática exala prosperidade e modernidade. Reconheçamos, praticamos ainda um cristianismo infantil, bastante rudimentar, sem consciência da abrangência do pecado no indivíduo e do mal estrutural na comunidade. De muitos lugares do terceiro mundo, vozes proféticas levantam-se arrazoando como poderíamos aplicar uma visão mais integral de evangelho, de tal forma que nossa fé impactasse as esferas da vida social, incluindo arenas como pobreza, justiça pública, violência e política. Os evangélicos precisam estar conscientes da opressão e injustiça de sua própria cidade e região, bem como a tarefa que devem realizar no processo de transformar a sociedade com os valores do Reino de Cristo.